Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
How to create space and then weave past a couple of defenders. McClaire, here's Cantona. He's done it. That is magnificent by Cantona. And after all his problems and his lack of form and the criticism that's come his way, there is the perfect report.
Olá, amigos ouvintes da Central 3. Este é o podcast Sem Firulas, edição número 32. Muito mais empolgado do que a narração britânica e gelada deste belo gol do Cantona, assinalado contra o Sunderland pelo Campeonato Inglês de 1996, esse que foi eleito depois como o quinto maior gol da história da Premier League. Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, Fábio Felice. É muito bom estar aqui ao lado de vocês depois de duas semanas ausente. E a primeira coisa que eu reparei no gol foi a narração mesmo, né, desse...
Empolgou, né?
Empolgou, é uma narração bem à inglesa, porque além de ela ser um pouco seca, o narrador, em vez de comentar o golaço, ele fala das críticas que estavam vindo em direção ao Cantona, ela só a forma física dele...
E não grita do gol, né? Grita,
he's got it! Magnificent! Mas um outro comentário que eu tenho em relação ao gol, eu pensei muito, refleti um pouco sobre isso essa semana... Esse gol tem um pouco de tudo, né? Tem drible, tem tabelinha e finaliza com aquilo que os ingleses chamam de chip, né? Que é o famoso bola por cobertura, digamos assim.
Cavadinha.
Cavadinha, excelente. Acho que é uma tradução até melhor. Em geral, quando eu vejo um golaço, eu sempre fico tentando imaginar se o jogador era capaz de repetir, se foi sorte, se foi habilidade. E isso acontece muitas vezes em lances que tem um drible, um chute de longe, um chute potente. Agora, especificamente com a cavadinha, eu acho que é um lance que é um pouco mais reservado ao grande talento. Porque se você lembrar de alguns jogadores que ficaram famosos pela cavadinha, o Cantona, o próprio Romário, o Bergkamp, que são jogadores que utilizam isso como recurso e muitas vezes eles poderiam optar por um chute mais simples, no lado do goleiro, embaixo, só tirar do goleiro, e eles usam isso como recurso... que exige uma técnica muito apurada e é muito bonito de ver.
Uhum. É realmente um belo gol do Eric Cantona, certo, André Vidis?
Certo, Fábio Felice, bom dia, boa tarde, firuleiros, boa noite, centralinos. O Cantona tinha um estilo um pouco como o Ronaldo, assim, né? Bastante força física, chutes perigosíssimos e precisos, se impunha sobre os adversários, né? Mas nesse gol em especial ele me lembra o Romário, né? Como o Dori falou, não só pela classe, pela frieza, né? Que ele finaliza ali dentro da área, como quem sabe o que está fazendo enquanto está todo o resto desesperado, mas pela comemoração dele marrenta também, né? Ele não sai correndo, né? Fica parado ali, abre os braços, fica ali com a gola levantada, todo mundo vem em direção a ele. E diz bastante sobre a pessoa dele, né?
É um pouco de heresia o que eu vou fazer, mas eu lembro muito do Ronaldinho Gaúcho na época do Flamengo. Tem um lance que é aquelas gravações meio de CT, que ninguém vê, que ele faz um gol de bicicleta e todo mundo sai correndo pra cima dele pra abraçar e comemorar. E ele tira todo mundo e fala assim, normal, normal, tranquilo, sai de cabeça abaixo.
Que nem o Balotelli.
Bela marra, hein, Fernando Figueiredo Melo?
Muito feliz pela presença aqui. Caro Felice, Dorf, Vidis, esse gol eu acho que é um pouco a síntese do Cantona, né? É um gol de muita categoria e a comemoração é o Cantona escrito, né? É a marra, como se ele fizesse isso todos os jogos. Me lembra, o Vidis falou da comemoração, me lembra um pouco, e até um cara que... como o Dorf falou, também faz a cavadinha, não sei se vocês vão concordar, o Ibra. E a comemoração lembra bastante a marra do Ibra. Então, realmente, um golaço.
O Ibra acho que é um pouco mais fanfarrão, né? Ele faz a marra para tirar sarro dele mesmo. O Cantona, o Romário, acho que era uma coisa mais para se achar mesmo, né?
Sem dúvida. Mas faltou, sem dúvida, um narrador brasileiro aí pra, pra colocar um pouco mais de calor, né?
É de cantonar.
Contrastou, né, Juan? Mas o, acho que o Ibra ele só não levanta a gola porque não tem mais gola nas camisas hoje. Porque pois é. Ele seria um levantador de golas.
A gente ainda vai falar sobre a gola nesse podcast.
Ainda vai falar sobre golas. Vamos para o próximo quadro.
De volta para o futuro.
Hoje, quebrando protocolos aqui no podcast Sem Firulas, vamos começar pelo De Volta para o Futuro. Quem vai lê-lo é ele, Fernando Figueiredo Melo, que toda semana está aqui, não presencialmente, mas textualmente, né, Fernando? Com o seu grande efemérides do efemelo.
Sim. Hoje, bom, nosso personagem, Eric Cantona, 50 anos hoje, 24 de maio de 2016. King Eric, faz 50 anos. É, e vamos... É, eu acho que, assim, uma coisa importante dizer é que o Cantona, ele é um ídolo muito grande do Manchester, né? Ele é um nome, uma das lendas, inclusive, eu tenho a enciclopédia do Manchester... me utilizei dela para escrever o post e tem quatro fotos na capa, quatro personagens: Bob Charlton, George Best, Cantona e Ryan Giggs. E uma das coisas que eu percebi é que o único inglês mesmo é o Bob Charlton, os outros são estrangeiros. E acho que talvez o Cantona seja o mais estrangeiro, porque é francês, os outros, sim, ao menos são britânicos, né?
Sim. É, estão ali mais perto, né? E ele marcou um pouco uma mudança de patamar do Manchester, né?
Totalmente. Pois é, isso é importante dizer. Todos os textos, inclusive o texto da enciclopédia, começa falando que de todas as contratações da era Ferguson, a mais celebrada foi a do Cantona, porque mudou a história. O Manchester não ganhava um título desde a temporada 66-67. O Cantona chegou e mudou o patamar no momento em que o Ferguson já começava a ser contestado e até, sim, com o risco de ser sacado. Imagina...
E acho que quando ele chegou, o Manchester estava em décimo na tabela, né? E a partir dali tudo mudou.
Isso. É engraçado, Melinho, que na sua fala você simplesmente se referiu ao Manchester United como Manchester. E é uma sensação que as pessoas da nossa faixa etária, a gente tem isso, né? Pra gente... E muito por conta da passagem do Cantona, não existe outro Manchester. O Manchester é o Manchester United. E o que o Cantona simboliza para esse time, para essa torcida, para essa identidade, inclusive a gente também vai falar sobre isso, ele reforçou isso numa entrevista que ele deu hoje, é muito superior ao Manchester City, que é um time com poucos títulos, pouca história, é um novo rico, né?
Exatamente. E uma das outras coisas interessantes é uma frase do Ferguson que diz assim: ele iluminava o Trafford, o lugar e a loucura toda vez que ele tocava na bola. Então, quando o jogador de futebol cria uma outra dimensão, eu me refiro a ele como o último artista, eu acho, do futebol. E o palco preferido dele era o Teatro dos Sonhos, né? Então, eu acho que ele foi um cara que, assim, nós temos jogadores hoje que são, tem reverência, tem, mas com a qualidade, com a, né, a genialidade do Cantona, acho que não existe. O Balotelli é marrento, o cara pode tirar a camisa, fazer, mas não tem, não chega aos pés.
Não.
Né?
E, na verdade, sim, em relação a Marra, estava discutindo isso com o Vidiz antes de chegar no podcast. Muitos jogadores, e acho que a gente pode incluir aí o Balotelli, em certa medida o Ibrahimovic e outros, eles se valem um pouco do jogo da imprensa hoje em dia, dessa super exposição dos jogadores, e isso, na minha visão, tira muito da graça deles, é menos autêntico. O Cantona não me parecia que ele fazia isso para aparecer, parecia que era uma coisa dentro dele, assim, toda a explosão que ele tinha... Explosão não, né? Ele era explosivo, não só que ele era rápido, mas...
A fúria, né?
A fúria que ele tinha, isso não... Era realmente espontâneo, não era uma coisa que ele utilizava pra agregar marra à personalidade marqueteira dele.
Sim. É, e é interessante como as coisas estão ligadas, né? Porque a gente vê e fala, pô, se ele não fosse tão briguento, teria jogado mais, podia ter conquistado mais títulos, podia ter uma história muito maior na seleção francesa. Mas se ele não fosse tão briguento, ele primeiro não seria tão bom dentro de campo e não iluminaria a torcida, né? Acho que tudo tá muito ligado, né? A gente não pode, tipo, criticar uma parte e elogiar outra sem entender que as coisas estão ligadas, né? Você tem que escolher ou vem junto ou não vem, né?
É, uma persona só, né?
É.
Uma vez você já me falou isso sobre o Luiz Fabiano.
É, o Luiz Fabiano, no final ele ficou mais calmo e deixou de fazer tanto gol, né?
O Cantona, o Manchester não, nem foi o primeiro time inglês dele, né, Fernando? Ele teve uma passagem pelo Leeds, que não foi tão grandiosa em gols, mas ele deu várias assistências naquele que foi o último título do campeonato inglês pro Leeds. E antes disso ele teve passagens pelo Auxerre, pelo Montpellier, inclusive jogando junto com o Valderrama no Montpellier.
Expulso pelo Valderrama.
Deu uma expulsada no rapaz ali.
Ele teve inúmeros problemas nos times franceses, com técnicos e com jogadores de elenco, alguns problemas com a imprensa. Na seleção francesa a mesma coisa, o único técnico a respaldar ele foi o Platini, um pouquinho antes da Euro de 92. Depois o Aimé Jacquet chegou, mas aí veio a suspensão por causa da famosa voadora, golpe de Kung Fu, no estádio do Crystal Palace. E aí ele ficou suspenso por 8 meses e infelizmente perdeu o protagonismo na seleção francesa um pouquinho antes da Copa de 98. Protagonismo assumido por um tal de Zinedine Zidane. E aí o Aimé Jacquet preferiu ficar com o grupo dele, e aí eu até tiro um pouco de sarro no post, que infelizmente a gente teve que ver os horrorosos atacantes franceses na Copa de 98, Dugarry e Givar, já que o Henry e o Trezeguet eram banco, que eram muito novos ainda.
E eu acho interessante também no Cantona, essa autenticidade que o Eduardo falou, né? Ele não recuava, não abaixava a cabeça para ninguém. Então, se ele não concordava com o técnico, ele reclamava, e se o técnico bancasse, ele partia para agressão. Com a torcida, a mesma coisa. Diversas vezes chutou a bola na torcida e foi expulso. Tem a história que ele pegou um mês de suspensão. E assim que saiu a sentença dele, ele foi lá juiz para juiz falar que se tratavam de idiotas, que eles estavam errados, e xingar o juiz. Aí pegou 2 meses e parece que nunca se arrependeu, né?
Eu tenho aqui, a gente começou falando dele no campeonato inglês, mas que nem o Fernando falou, na França ele já aprontava muito. Eu tenho aqui uma lista, acho que desde de 87 ele foi aprontando uma por ano. Então em 87 ele deu um soco na cara de um companheiro de Auxerre dele, o Bruno Martini. Em 88 ele chamou o técnico da França, que era o Henri Michel, de saco de merda, porque não convocou ele para Euro de 88. Em 89, essa história que o Vidis falou, que ele chutou a bola na torcida e jogou a camisa do Auxerre no chão. Foi o último jogo dele pelo Auxerre. No Montpellier, ele jogou uma chuteira na cara do Jean-Claude Lemot em 1990, e aí deu aquela confusão com o Valderrama, teve gente que falou que o Laurent Blanc conseguiu segurar ele um pouco. Em 91, ele foi parar num time bem pequeno francês chamado Nîmes. Ele arremessou a bola no juiz, depois de uma falta, então é um vídeo famoso até, uma falta na entrada da área, o juiz ele faz a falta, pega a bola, joga no juiz, bica, o juiz é expulso, aí ele, é isso que o juiz falou, que ele pegou 1 mês de suspensão, xingou todo mundo de idiota na corte, pegou 2 meses, aí falou, cansei, vou me aposentar. Isso ele tinha 25 anos. Sim. Aí ele se aposentou com 25 anos em 91, aí depois, acho que ele foi psicólogo, deu uma mudada de ideia, conversou com o Platini, que tinha assumido a seleção francesa, que fez ele mudar um pouco
antes disso,
a ideia, né?
Eu me esqueci qual que é o time em inglês que ele chega a fazer alguns testes, se não me engano, o Sheffield.
Sheffield, exatamente.
E aí se enche o saco e assina com o Leeds. E mesmo essa transferência do Leeds para o Manchester United é um pouco conturbada, dada a certa... Hoje em dia é difícil imaginar, né? Mas dada a certa rivalidade que existia na época, não à toa. Ele foi campeão com o Leeds, teve essa participação que, Felipe, você citou. E logo depois ele é campeão diversas vezes com o Manchester United.
Eu acho legal porque a gente fala muito da marra dele, já o cara consagrado, né? A marra e os lances surreais, como a voadora, por exemplo. Mas desde quando ele tinha, sei lá, 17 anos, que estava lá na seleção de base da França, ele já dava um soco na cara do companheiro, já chutava a bola para a torcida.
Era dele mesmo, né?
Era dele, porque o cara se aposentar aos 25 é...
Não, é autêntico mesmo. Desde o início, devia ser assim na infância, provavelmente jogando bola. E uma coisa interessante é que a Copa, na verdade, que era para ele ir, era 94, né? Porque a França teve a eliminação no último jogo, aquele jogo contra a Bulgária. Ele fez o gol, inclusive, ele abriu o placar e a Bulgária virou no final. E eu fiquei imaginando esse trio, inclusive escrevi isso no post. Maradona, Romário e Cantona. Imagina esse trio de rebeldes na Copa de 94.
Tinha o Raji também, né?
Nossa, olha lá, somar, Stoichkov também, que não, né?
Mas era ou ele ou o Stoichkov, né?
Exatamente, é verdade.
Só pra gente seguir aqui falando de Cantona, nessa semana que ele completou 50 anos, vamos pro próximo quadro, só pra gente citar mais um texto bacana aqui.
Post Chuteira Preta.
O texto que a gente vai destacar essa semana é um texto do Fernando Martinho, nosso amigo da revista Corner, que ele chamou de O Malvado Favorito, a genialidade e a bestialidade de Eric Cantona, o jogador que mudou o futebol inglês. Então é um texto que o Fernando, ele conta toda a trajetória da carreira do Cantona, com muitos detalhes sobre personagens que fizeram parte dessa história dele. Então todas essas ocorrências que eu citei aqui ano a ano, ele destacou lá. E também ele chama atenção pro Cantona fora de campo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre filmes que o Cantona participou, e toda essa criação em cima da imagem dele. Como o Dorf falou, ele não era um cara marqueteiro, né, Dorf? Mas ele soube aproveitar essa fama que criaram em cima dele, e essa fama que ele mesmo reproduzia, né? Acho que a gente pode citar aqui aquele famoso outdoor da Nike. Você tá recordado desse, como era, não?
Sim, sim. Eu fiquei um pouco atrapalhado aqui, que eu fui buscar esse título da Corner que você comentou, e eu caí nos Minions aqui no Google.
Não, é uma referência, né?
Acho que eles não estão listados. Mas eu lembro, sim, mais pra frente eu vou comentar, quando eu for falar de documentários e tal. O Cantona, ele é um dos poucos caras, eu acho, que a gente aprendeu a gostar dentro de campo, pela participação no futebol, e seguiu gostando, talvez ainda mais, né, do que ele fez no pós-campo, assim, uhum. Né? E isso tem a ver com, também um pouco, acho que de maneira mais singela, tem um pouco a ver com as propagandas da Nike, inclusive a música tema que vocês estão ouvindo nesse momento. Vocês vão se recordar, o juiz ali, meio Deus, sei lá o que ele era o Cantona que jogava a bola na gaiola.
Na jaula.
Na jaula, para os grandes trios.
Grandes trios.
De craques.
Então, muito bem lembrado.
Ele já era um cara, já tinha parado há um bom tempo, mas o outdoor que eu falei foi um outdoor, eu não lembro exatamente o ano, você sabe, Fernando?
Eu não sei nem que outdoor você está falando.
Então vamos lá.
Revele.
É a bandeira da Inglaterra. E um lettering grande estourado, que é 66 foi um ano importante para o futebol inglês. Todo mundo pensa que seria uma referência ao primeiro e único Copa do Mundo que a Inglaterra ganhou, mas está dizendo lá que o Eric nasceu nesse ano, e a cara dele, um comercial da Nike, na Inglaterra, né? Não sei nem como foi aceito, mas acho que o pessoal fala, bom, envolvendo o Cantona, está liberado, né?
Tudo bem, né?
Você falou em não ser bem aceito, eu me lembrei do famoso slogan que os próprios jogadores, né, tiveram que contestar depois, que era o Two World Wars and One World Cup, England. Era meio 13.
Polêmico.
Então, era muito cantado aí contra a Alemanha, mas enfim.
E aí a figura dele acho que foi bastante usada, até ele já aposentado, que você falou, ele como juiz da jaula, mas ele como figura principal de vários comerciais da Nike.
Joga então, bonito, né?
Joga bonito, joga TV, aquela época que tinha uma propaganda nova da seleção a cada semana. O famoso comercial da Nike no aeroporto, Que é a seleção brasileira jogando, eles deram um jeito de enfiar o Cantona ali num avião.
Depois do chute do Roberto Carlos.
Exato. Ele olha pela janelinha.
aquele comercial do Ronaldinho Gaúcho, famoso, acertando três bolas no travessão, se não me engano, coincidiu muito com a explosão do YouTube, assim, ou a inauguração do YouTube no Brasil, porque é uma coisa que eu lembro muito bem de ver na época, você vê como o mundo era diferente no jornal impresso, falando sobre, nossa, tá surgindo uma coisa nova que ninguém sabe... E a inauguração ou a explosão do YouTube no Brasil era simbolizada por esse vídeo do Ronaldinho Gaúcho que tinha participação do campeonato.
Abrindo parênteses aqui para a inauguração do YouTube no Brasil, acho que dois vídeos que se destacavam era esse e outro era do Fernando Vanucci, dizendo que a África do Sul era logo ali.
Daqui a pouco vai fazer 10 anos, efemérides.
É uma efeméride, realmente. Então, 10 anos desse vídeo.
Isso é a Ruth Lemos. Mas eu acho interessante como o Cantona se via como um artista acima de tudo, né? Tem diversas declarações dele comparando o jogador de futebol a um artista mesmo, falando que o jogador no final tá usando o campo ali, o jogo, para se expressar. E por várias vezes também ele expressava o medo dele de a hora que ele não tivesse isso, não tivesse o jogo para se expressar, o que ele faria, né? Ele sentia que o jogador some, que o jogador... perde um pouco da alma, da identidade quando para, né? E acho talvez até por isso que ele tenha virado ator, né?
E nesse sentido, não existe mais, né? Jogador assim.
Sim, muito difícil.
Expressar, né, o que ele é em campo. O Sócrates era muito assim, acho que eu lembro assim.
Sim.
Sócrates e o Cantona talvez tenha sido o último mesmo.
Acho que o Cantona ele pensava com a cabeça dele, né? Hoje não tem nenhum jogador que pensa sozinho o que faz, o que fala, né?
Os famigerados staffs.
Os staffs.
Estão por todo o futebol, é impressionante. O jogador surge, você lê no jornal, na internet, o staff do jogador XY, que você nem sabe o nome, provavelmente um nome duplo, né? Também é outro mal do futebol atual, aqui no Brasil, pelo menos. E isso não existia, né? Não existia filtro. Era o jogador falando com a imprensa, o jogador falando com a torcida. E o Cantona era exatamente isso.
Né? E falando a hora que quisesse, né? Falando o que quisesse, não tinha uma obrigação. Até uma. Eu acho que a gente pode voltar a falar um pouco da voadora, que a gente não falou muito. Mas a entrevista coletiva que ele deu logo depois, ele reuniu toda aquela urubuzada de jornalista querendo a opinião dele, né? E ele soltou a seguinte, a única declaração dele foi...
Uma pérola.
Quando as gaivotas seguem o barco de pesca, é porque elas acreditam que sardinhas serão jogadas ao mar.
Eu acho engraçado...
Merci, e foi embora.
A gente tá falando da década de 90, né? Mas parece que faz tanto tempo, porque eu fico imaginando hoje com a patrulha que se tem com a exigência de todos os players envolvidos no negócio do futebol, de punir, de educar. Fico lembrando de casos ocorridos no STJD, no futebol brasileiro. Cara, eu imagino quanto tempo que o Cantona teria que parar nos dias de hoje se ele desse uma voadora no torcedor. Eu acho que ele poderia ser, inclusive, banido do futebol, não sei. Sim. Talvez seja um pouco exagerado, mas eu acho que a carreira dele nem poderia ter sido o que foi... Se ela acontecesse hoje em dia.
Bom, o rigor atual.
Temos o exemplo do Suárez, né? Em 2014, que foi levado do Brasil como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Foi
arrancado da concentração.
Foi uma cena realmente patética, assim, né?
E hoje parece que tem todo um sistema, uma coisa que fala pro jogador... É muito mais fácil você se acomodar, você... jogar o jogo aí que todo mundo joga, dar as declarações que todo mundo dá, que você vai ganhar seu dinheiro, você vai ser chamado para fazer propaganda, você não vai ter problema com ninguém, e sua vida tá garantida, vem aqui, vai. E o Cantona era exatamente o contrário disso, né? Ele meio que combatia isso, quanto mais tentavam impor isso a ele, mais ele reagia.
Falando da voadora, aliás, ele deu uma entrevista recente para a 442 em abril, e ele disse que ele se arrepende. Sim, da voadora. De não ter batido mais forte no torcedor. Porque ele dá a voadora e depois tem uma sequência de socos. Ele falou que ele não acertou do jeito que ele queria. Ou seja, ele reforça, né, a personalidade dele.
A voadora foi em janeiro de 95. Foi num jogo contra o Crystal Palace, né? O nome do torcedor ficou famoso, até hoje em dia ele é procurado, ele chama Matthew Simons. Muita gente fala que o cara ofendeu, tem gente que fala que ele só tirou um sarro, mas...
Dizem que foi uma ofensa xenófoba.
Xenófoba, é.
Seu francês aquilo, seu francês isso.
Volta para aquele seu país daquilo.
Exato. Né?
Mais ou menos isso que teria ouvido o Cantona nesse jogo.
O que é uma coisa
famoso jogo,
é bom dizer, é uma rixa que existe, né, dos franceses e dos ingleses. Eles se ofendem, as torcidas...
Mutuamente, né?
Se ofendem mutuamente. Então, assim, provavelmente foi uma ofensa normal, entre aspas, para um inglês falar para um francês.
Sim.
Dentro de um estádio de futebol. Então, mas a reação foi voadora.
Eu ouvi uma outra declaração dele um pouco mais calma, que ele dizia, ali no jogo você fica nervoso, você tem vontade de explodir, e eu acho que você tem que expressar isso. Não me arrependo de expressar. Não sei se a ponto de bater em alguém, mas você tem que expressar o que você sente.
Mais ou menos como um ator improvisando, né?
É.
E contextualizando, ele tinha sido expulso naquele... segundos antes daquele lance, ele tava saindo, né? Era no estádio do Crystal Palace, e aí o cara xingou ele, ele já tava em chamas, e foi resultou naquilo, aí ele foi suspenso, o ano de 95 foi bem conturbado, porque aí ele pensou em parar também, de novo, tal, ele acabou voltando, acho que em outubro de 95, se não me engano, ele foi o primeiro não britânico a levantar a FA Cup como capitão, se não me engano, já no jogo de volta contra o Liverpool, que também tem, a gente vai falar aqui de vídeos e tem textos que falam do Cantona, que ele quase foi pro Liverpool antes de ir pro Leeds, antes de ir pro Manchester, mas o técnico lá não quis ele.
Sim, houve algumas sondagens, na verdade não sondagens, ele foi oferecido para vários clubes antes de ir pro Leeds e também antes de ir pro Manchester. E ninguém aceitou, ninguém... O técnico do Liverpool, inclusive, falou que ele não queria estragar a harmonia do vestiário.
Isso.
A famosa harmonia do vestiário.
Outra coisa interessante em relação aos tempos de hoje é que olha o quanto a gente tinha mais de paciência, né, para deixar o jogador florescer e mostrar toda a sua capacidade. Ele, com 20 anos, ele estava pensando em parar e depois disso ele teve uma carreira tão exuberante. Hoje em dia, o jogador surge com 18... 17, 18 anos, perde um gol na cara, a gente já tá pedindo a demissão. A gente
não
quer que o cara
tem
esteja
que vender
pronto.
Logo.
Isso foi uma coisa que me chamou atenção também.
Bom, vamos seguir aqui com o especial Cantona, agora indicando obras sobre o francês.
Sem firulas, indica.
Bom, Guilherme Dorf, você trouxe pra gente um documentário, um episódio de um documentário. Certo, o Football Rebels.
Vou falar do documentário como um todo, voltando ao que eu estava falando antes, né? O Cantona, eu acho que tem muito a ver com isso também que vocês estavam falando da vida de artista dele. Ele continuou fazendo coisas muito interessantes depois de se aposentar. Ele fez participações em alguns filmes e para mim um dos projetos mais interessantes que ele fez é o Football Rebels. É um pouco difícil de achar, se não me engano tem que procurar no YouTube. Eu vi um capítulo no festival... o Cinefoot, que inclusive
tá rolando
no Rio de Janeiro. O que é interessante do Football Rebels? Ele são capítulos especiais de jogadores que tinham uma consciência maior do que sou um jogador de futebol, quero ganhar dinheiro, essa é a minha carreira. São jogadores que tinham consciência social para batalhar contra regimes totalitários, enfim, lutar pela paz, pela igualdade. E aí nessa primeira temporada... são 5 capítulos, 5 jogadores diferentes. Os mais conhecidos são o Drogba e o Sócrates, que até uma infeliz coincidência, o documentário foi lançado logo depois do falecimento do Sócrates. São muito legais os episódios, eles mostram como todos esses jogadores não eram alienados, eles participavam ativamente, sem se importar em, sei lá, batalhar contra um regime de um Pinochet da vida... Uhum. Ou ser o principal peça numa guerra civil, no caso do Drogba. E existe uma temporada 2 também desse documentário do Football Rebels. Aí eu achei um pouco mais difícil de encontrar quem eram os personagens. Mas os que eu encontrei, um eu vi, que foi o Afonsinho. o Afonsinho, que agora tá mais tranquilo lá na ilha de Paquetá, mas foi o primeiro jogador do Brasil a conseguir o passe livre, é tema de uma música que o Vidiz gosta muito, foi citado pelo Pelé, um jogador muito famoso no Brasil. E também o outro jogador é o Lucarelli, um atacante de relativo sucesso na Itália, que agora joga, se não me engano, no Livorno, né? Um time que, que é... Ele é notadamente comunista, ele não tem problema em assumir isso. Então, eu acho que a gente brinca, né? Tem dois clichês aí que eu vou falar sobre esse documentário, que são histórias que a Globo não mostra, e são histórias que mostram que, de verdade, o futebol não é só um jogo, não é... O que a gente gosta de jogadores... E o que a gente quer ver de história são jogadores que usam a popularidade e a influência deles para transformar alguma coisa. Não jogadores que acham que você ser jogador de futebol é uma profissão qualquer.
Bom, então tá no YouTube, talvez algumas partes.
É, eu acho que é um pouco chatinho de achar, tem que procurar... ou em francês, Rebels do Foot, aí o Vidis pode me corrigir a pronúncia, ou Football Rebels, com um pouco de paciência dá pra achar.
Bom, a gente vai indicar os caminhos também nas redes sociais do Sem Firulas. E aí, Fernando, vamos falar de Looking for Eric.
A Procura de Eric, ótimo filme, na minha opinião. De 2009, do diretor Ken Loach, que acabou de ganhar a Palma de Ouro em Cannes por outro filme. A história é ótima, é um carteiro em crise, um carteiro chamado Eric também, Eric Bishop, está em crise, separação da mulher há muito tempo, crise em casa, que não consegue, né, lidar com os filhos, a filha também distante dele, querendo que ele se aproxime da ex-mulher, né, da mãe, e nesse turbilhão aí, nessa crise completa, surge o Cantona saindo de um pôster que ele tem no quarto. Entre eles, entre várias fotos e personagens do Manchester, você consegue perceber uma fotinho clássica do George Best também. Eu comecei a reparar isso outro dia quando eu revi o filme. E o Cantona resgata ele da crise e começa a, com as suas metáforas, a lá, a gaivota, aliás, quando ele surge...
Com a cornetinha, né?
Quando ele surge pro Eric Bishop, pro carteiro, ele começa a filosofar e fazer várias metáforas e falando meio em francês também. E aí o Bishop chega e fala assim, eu ainda não consegui superar a metáfora das gaivotas com as sardinhas e você me vem com um monte de metáforas, eu não estou entendendo nada. Mas o filme se desenrola nisso e a importância dos amigos e dos companheiros e do esforço de time que o Cantona consegue passar para ele, né? Todas essas ideias e ideais pro Eric Bishop e... É muito interessante o filme, é muito fluido, é uma hora e meia, um bom entretenimento, ver o Cantona com as suas metáforas e é sempre muito interessante também.
Esse filme que foi, acho que entrou na seleção oficial de Cannes, né? No ano de lançamento. Sim. E o Cantona, além de ator, é produtor executivo.
Também,
exatamente. É um homem de negócios, né?
Totalmente.
Eu acho bacana que, acho que a gente sempre teve a ideia, eu já me imaginei muitas vezes pensando... Quando eu tô numa situação difícil, o que meu ídolo faria, como ele agiria. E esse filme é literalmente isso, né? Achei muito engraçado, porque foi uma coisa que eu já pensei tantas vezes que poderia acontecer na minha vida, né? Uma revelação de vir um cara que eu admiro e fale, cara, siga por esse caminho. E esse filme mostra exatamente isso. Então
quem você gostaria que te indicasse caminhos na vida, Guilherme? Assim.
Depende da área, viu, Fábio Felice?
Ah, não, você vai ter que dar uma resposta área. Mais assertiva
na grande
agora.
Área, imagino, na grande área, eu imagino...
Pode tá, ser no na futebol, intermediária, na publicidade. Na intermediária é quem? Um não. Chute de fora?
Não? Precisaria pensar, depois a gente conversa sobre isso.
Não, tudo bem.
Outra Muito coisa bem. Interessante, antes de passar para outra dica, é que intercala com vários lances... da carreira do Cantona, e o Cantona explicando, e tem uma atmosfera bem interessante, assim, como ele vai relembrando, e o Bishop conversando com ele, qual foi o gol mais bonito? Daí ele pergunta se foi contra o Sunderland, né, esse que abriu o nosso podcast, e ele fala que não, e realmente ele fala que ele não é o gol mais bonito, ele não considera o gol mais bonito essa cavadinha contra o Sunderland.
E tem um determinado momento que ele fala da suspensão e o Eric Bishop vira pra ele e fala: a gente esquece que você é um homem também, né? Daí ele vira aqui, eu abro o texto do Efemérides assim: I'm not a man, I'm Cantona. Eu não sou um homem, eu sou o Cantona.
Humildão ele. É. E é engraçado essa história da metáfora da gaivota, a gente postou hoje no Facebook e no Twitter e as pessoas... Porra, não entendi. Mas o que ele quis dizer com isso? Então todo mundo fica...
Todo mundo vira o carteiro. É. Né?
Que será?
Não foi tão claro assim.
Todo mundo procurando o Eric ali pra entender a metáfora.
Exatamente. Ótima dica. Tem no YouTube pra ver com legenda em inglês. Eu acredito que vocês achem também. Eu encontrei com legenda em espanhol também. E com dublagem em espanhol. Mas eu acredito que dê pra encontrar, talvez, com legenda em português. Mas com a legenda em inglês... Aquele inglês do norte da Inglaterra é difícil, mas com a legenda, todo santo ajuda.
Boa, boa. A procura de Eric, então, mais uma dica aqui, mais uma indicação do Sem Firulas. Vidiz, você traz um mini documentário, podemos dizer assim? Um vídeo dos amigos da Atrox Casual Club?
Exato.
Canal no YouTube?
Vou tentar citar rapidamente aqui, que acho que a gente está apurado de tempo. É um vídeo de 15 minutos... onde eles contam toda a carreira do Cantona e passando por todas essas polêmicas que a gente citou aqui, intercalando com vídeos dele, com lances dele jogando, ou dele chutando a bola, dele tirando a camisa, enfim, com lances da carreira dele. Tem a participação do Mauro César Pereira também. É um vídeo bem agradável, vale a pena ver tanto pela história do Cantona quanto... pelos itens da loja que estão no cenário do vídeo.
Inclusive,
estão à venda.
Um dos apresentadores está trajado
de Cantona.
De Cantona e com as golas levantadas.
Exato.
Então.
E não sei porque não está listado no YouTube, mas a gente postou lá na página. Deve ter entrado terça aí, umas 6 da tarde. É só procurar lá que pelo link você assiste e vale a pena.
Boa. Então ficamos aí com 3 boas dicas para quem quiser mergulhar aí no universo do Cantona. Esse foi um podcast especial do Cantona, que nessa semana completou 50 anos. Queria agradecer aqui e dar uma boa noite para Guilherme Dorf. Suas considerações finais?
Gostei muito de fazer esse programa no formato diferente. Queria agradecer aí o Melinho, mandar um abraço para o Felipe Melo, tanto o familiar do Melinho como o jogador Felipe Melo.
O volante também?
Volante também, principalmente.
Tá certo.
Nosso seguidor, assim como o Mauro César Pereira.
Você é jornalista, Guilherme?
Eu sou jornalista, você é jogador, Fábio Felipe?
Não sou nas horas vagas. Boa noite, Vidiz.
Boa noite, obrigado, Melinho. Também queria mandar um abraço pro pessoal do Verminoso do Futebol, que viria aqui semana passada, mas infelizmente não conseguimos gravar o podcast. Mas ele estará aqui conosco eventualmente, obrigado a ele pela disposição e, enfim, ainda faremos uma entrevista com ele aqui.
Muito bem. Valeu, Fernando Figueiredo Melo, o homem efeméride.
Muito obrigado pela presença, honrado, espero participar mais vezes. Para terminar, já que a gente está tendo uma trilha meio rock francês, o George Best falou que daria... todo o champanhe que ele bebeu em vida para jogar. Que não foi pouco, exatamente. Para jogar uma partida ao lado do Cantona em Old Trafford, no Teatro dos Sonhos. E eu termino o post falando que esse impossível tem um ataque mais rock'n'roll do que George Best e Eric Cantona. Então ficamos por aí. Muito obrigado. Espero voltar mais vezes.
Boa. Queria aqui mandar um abraço para o Marcel Fegnani do Demarest, nosso ouvinte, e Cássio Oliveira da agência Cross. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço, au revoir, como diria Eric Cantona.